A fome é conquistadora. Pensar é muito bonito, mas a fome manda mais que o pensamento. Conquista-o. Em guerra prolongada, sábio é apostar na fome. E ela, depois de se achar completa e miseravelmente só, não é mais do que um campo de batalha igual a tantos outros campos de batalha em que a fome triunfa e sobre cuja cabeça é depositada uma coroa de louros.
Fome! Fome! Fome!
A fome é coroada vencedora. E ela, só, tão só, abandona a casa e entrega-se ao frio da rua. Tem fome? E o frigorífico está vazio. As distâncias estão todas erradas. Tudo está mais longe, ainda que metricamente tudo esteja igual. E ao mesmo tempo, o erro nas distâncias é de alguma forma... reconfortante. O mundo afasta-se dela, indo talvez ocupar o seu sítio e deixando-a em paz. Finalmente! Ao fim de 37 anos, ela está finalmente em paz. As pessoas por que passa apontam-lhe dedos, dirigem-lhe meias palavras, insultos mal disfarçados. Aquelas horas entregue à fenomenal bateria dos seus fones mudaram o mundo. A história precipitou-se e conforme ela divagava dentro de si, o ódio ferveu rápido para fora dele mesmo e transborda agora sem travão. Nas montras em que se vê refletida, espelhos inevitáveis como minas bem escondidas, tudo o confirma. Mantém a cor da sua pele. Mas ela vê-se a si própria minúscula em todos os reflexos, e mais pequenos ainda os seus múltiplos acusadores. A pedra... A pedra que lhe abriu o sobrolho viu-a vir de muito longe, tão longe, em câmara lenta, a sua aspereza rodopiante a desenhar um arco perfeito contra as nuvens, e ela pensa: aquilo vai doer. E doeu. O cachecol empapado em sangue e pressionado contra a ferida sobre o seu olho esquerdo faz com que seja difícil distinguir entre um corredor e outro do supermercado. As vozes que a cercam, diminutas, praticamente inaudíveis, percorrem todo o espectro da selvageria. E ela, ainda que em dor profunda, mas física e, por isso, inconsequente, ignora tudo e todos e quer já só encontrar as massas instantâneas. Por momentos, compara-se a algum assassino em série, um qualquer psicopata no corredor da morte a quem se permite que escolha a sua última refeição. E ela escolhe... Massa instantânea, sabor a galinha. A simplicidade da sua escolha quase que a faz sentir-se universal. Será talvez a mais popular de todas as massas instantâneas e ela, consequentemente, mais humanamente universal por a ter escolhido. Mas não, não. Tempo houve. Agora é só uma escolha idiota de quem sempre viveu só. É-lhe recusado o pagamento automático, confirmando-se a sua inexistência formal através de mais uma luz vermelha que pisca incessante e do ecrã da caixa que, em letra tabloide, acusa outra. O senhor da caixa, moralmente defendido pelo seu uniforme, carrega num botão e olha lá para o fundo, para o posto de segurança, segurança esse que, conforme mais e mais luzes vermelhas se acendem, avança a passo digníssimo em direção a ela. Já ninguém usa dinheiro, mesmo o dinheiro, mas ela lembra-se que um dia encontrou na rua uma moeda toda arriscada e que se convenceu a si mesma que um dia ia precisar dela, que havia de um dia estar numa qualquer situação que exigisse o emprego daquela mesmíssima moeda, situação em que agora se encontra, pelo que remexe na carteira sem pânico, mas com alguma pressa. Quando o segurança já a tem pela gola e a arrasta dali para fora, ela atira a moeda na direção do caixa. A moeda gira no ar como a pedra antes dela, mas não acerta no sobrolho de ninguém. Cai sem dramatismo na cinta de borracha e ela pensa... Para quê? Debaixo do seu corpo atirado sem cerimónias contra o passeio, a massa instantânea está irremediavelmente esmagada. Se alguma vez chegar a ser fervida, parecerá talvez arroz instantâneo. Mas a dignidade dos condenados fala levantar-se, guardar a massa num bolso e pôr os pés ao caminho. À sua volta, o mundo começa a arder. Voam mais e mais pedras e coisas piores também. Pessoas inteiras e pedaços de pessoas. Vários outros e outras, ora em completude, ora em desmembramento. À medida que atravessam um mundo deformado por distâncias erradas, há chamas e fumos e uns gritos que deviam soar insuportáveis, mas nada disso. Está tudo tão longe. Ela tem os pés postos numa pintura que mexe, mas lá muito embaixo, uma pintura que carrega cada vez mais desavergonhadamente nas cores quentes. Autocarros descontrolados que entram por montras adentro, umas turbas e umas vítimas, e até uma silenciosíssima carrinha elétrica que arrasta pelo asfalto, atrelada pelo pé, uma menina que não terá mais de uns 10 ou 12 anos, uma menina que, apesar das equimoses e das chagas abertas e dos ossos expostos e da sua óbvia condição de morta, partilha com ela aquela pele assim meio de uma cor assim meio. Uma menina cujo corpo... depois de uma curva particularmente apertada, é talhado pela metade, sendo que a cabeça lhe rebola à conta do poder da centrifugação até aos pés da nossa condenada. Lá do alto da sua distância, ela dá ordem ao seu braço para que desça até à cabeça da menina. Percurso longuíssimo, percorrido sem nenhum tipo de perturbação, apesar da crescente loucura a que o mundo se entrega. Finalmente, a mão toca na cabeça da menina e ela tem força que chegue para ordenar ao braço que faça o percurso inverso, erguendo aquela cara desfeita até à sua própria cara, onde, por sorte, há apenas por enquanto um sobrolho cortado. cara a cara, descontando-se as evidentes diferenças no que a putrefação diz respeito, elas até parecem parecidas. Há qualquer coisa ali. E ela quer reconhecer essa qualquer coisa. Quer dizer qualquer coisa que signifique qualquer coisa. Que assinale qualquer coisa. E conforme o mundo à sua volta, na sua cada vez maior distância e insanidade, se destrói e degenera, ela faz um esforço sincero à procura de qualquer coisa. Ela não encontra nada. Ela atira a cabeça da menina para uma fogueira onde os seus olhos pequenos de criança, ainda relativamente intactos, derretem. A sua liquidez faz lembrar lágrimas. Ela pensa: chora por ti, não por mim. Não somos nada uma à outra. Talvez a sua indiferença a tenha escudado. Até casa, ainda que entre edifícios que ardem e desumanidades várias a despontar, ela não é mais importunada. Piscam luzes vermelhas por todo o lado, uma manta encarnada que a esconde de quem a caça. O seu próprio prédio tem já umas quantas varandas a vomitar fumo. Um velho é atirado por uma janela e ela ouve-lhe a espinha a partir mesmo ao seu lado. Mas nada a demove. O elevador não funciona e ela dirige lentamente os olhos até às escadas. Tem as escadas diante de si, os degraus das escadas como palitos. Umas escadas como que em miniatura feitas de palitos, tão pequenos, tão minúsculos. E será que o seu pé cabe ali? Cabe. Cabe sim. Ela começa a subir as escadas, tudo odiosamente pequeno. Está já farta de tanta pequenez, cada passada mais lenta, cada elevação mais custosa. Passa alguém a correr por ela, uma mulher, um homem. Alguém que se agarra à barriga e tem metade do rosto e do cabelo completamente queimados. Alguém passa por ela e meia dúzia de degraus depois, duas figuras com tochas e robes até aos pés. Duas figuras cujas caras encapuzadas se colam à dela. E ela só pensa: já não vai haver massa instantânea para ninguém. Mas nela não viram o que quer que fosse que andavam à procura e continuam silenciosas a descer pelas escadas. E ela só pensa: estará o fogão a funcionar? Não, não está. Enche uma panela com água e vai até à varanda. Até ao horizonte, chamas e fumo. Há alguma tranquilidade em saber que o mundo acaba, especialmente se está tão absoluta e irremediavelmente só. A única coisa que se perde é a consciência, que de qualquer das formas é por demais sobrevalorizada. Ela vai ser coisa nenhuma. Já é, mas a dormir, talvez. Arde um pinheiro que lhe cresce perto da varanda. Meio acrobaticamente, empoleirada no parapeito, consegue arrancar-lhe um ramo em chamas que consigo carrega como um troféu. Arranca da cama os lençóis por trocar, amontoa-os na varanda e pega-lhes fogo. Encosta a panela com água àquela fogueira improvisada e senta-se à espera. Quanto tempo? Sobrevoam aviões a largar bombas. Ela faz equivaler as bombas que rebentam relativamente compassadas ao característico som de um relógio bem afinado. Estará já quente a água. Abre o pacote de massa e despejam na fervura. Estará pronta a massa, mas demasiado quente. Esperar um pouco mais. Ela pega numa colher. Pauzinhos seriam impraticáveis. Aquilo mais parece arroz. Ela pega numa colher para se atirar à sua refeição no corredor da morte. Ela não chega a conseguir levar a colher à boca. Acabemos a retirar-lhe o corpo. Foi a sua maldição, a sua ponte para lado nenhum. E nada de lógicas biológicas. Ela fica sem corpo, só, de uma assentada. Assim, sem mais. Com que sonha ela agora? Agora? Agora que não tem corpo, está morta e toda a sua biografia esquecida? Agora que nem rasto sobra da sua passagem pelo mundo? Contra um fundo qualquer que é inútil descrever, ela sonha, claro. Sem corpo, sem memória, ela sonha ainda. Não está só no seu sonho. É fácil ver. Basta olhar. Olhamos e não vemos nada. Sabemos apenas que ela está lá. Basta olhar. Ela vê tudo de perto. As distâncias estão todas erradas. Ela está perto de tudo. Ela desafia as leis da física no seu sonho. No seu sonho, os seus átomos tocam outros átomos. E o contacto. O contacto,
contacto
é como 1 milhão de bombas atómicas que explodem na comunhão da proximidade. Ela é a própria proximidade. Cada átomo dela que toca cada átomo que não é dela explode, mas multiplica-se. Nada nela sucumbe à fronteira de si. Ela galga em sonhos tudo o que está ainda por descobrir e invade tudo quanto é mera possibilidade. Ela é todas as possibilidades a refletirem-se umas às outras até ao infinito. Ela toca no infinito, os seus átomos tocam nos átomos do infinito, ela toma o lugar do infinito. Ela sonha infinitamente todos os sonhos e o seu respirar adormecido embala quem com ela sonha. Finalmente, ela não está só.